Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa às quintas-feiras, agora, a partir das 19h30 e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Aqui na parte técnica, meu fiel escudeiro Tomás O Cruel. Programa aqui ao vivo na Avenida Paulista, 19 horas, 30 minutos e 50 segundos. Exatamente agora, eu vou tocar no primeiro bloco sobre o tema das saídas do corpo, com alguns detalhes e coisas que eu possa acrescentar dentro do aprofundamento desses estudos projetivos e extrafísicos. Para o segundo bloco, dependendo do andamento aqui dos tópicos que eu for explanando, provavelmente eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, espero que sejam dentro do tema que eu estou falando, para a gente ganhar tempo, vocês poderem aprofundar junto comigo, me perguntando sobre as informações das saídas do corpo especificamente, para a gente não ficar variando em vários temas e perder o foco do tema que eu estou trazendo para abordar, tá bom? Os telefones é 11 31 71 0221 e 11-32-62-44-90, mas somente no segundo bloco. Quando entrar a vinheta de intervalo, vocês já podem ir ligando, Tomás vai filtrar as ligações, e assim que a gente voltar para o segundo bloco, após os intervalos, eu respondo às perguntas de vocês. Mas primeiro, deixe-me explanar um pouco sobre esses temas. Antes ainda de começar nessa temática, eu estava ali no saguão da rádio, sentado ali numa cadeira em frente à mesa, escutando um pouco de música. Eu chego aqui bem antes e eu estou vindo lá do bairro do Itaim, onde eu fiz a gravação de dois programas que ainda entrarão no ar em breve, lá no mesmo estúdio do Paranormal Experience, do Alê e do Guru, e eu estava gravando dois programas com o Guru, que é o programa Café com o Guru, Café com Alegria, Alegria de Viver, e vai entrar em breve. É no ar, esses dois programas foram muito legais e vim de lá direto aqui para a rádio. Cheguei aqui bem cedo, fiquei ali esperando. Então anotei alguns tópicos para poder dividir com vocês e me lembrei de uma coisa que talvez vocês que são os ouvintes mais antigos da rádio se recordem da primeira vez que eu contei isso aqui. É que eu me lembrei e acho legal poder trazer à baila de novo esse tema. Porque a audiência é rotativa, tem muitas pessoas novas escutando o programa. É o seguinte, há muitos anos, isto lá na década de 1990, um casal de amigos meus foi numa sessão de pintura mediúnica, o fenômeno da psicopictografia. E eles eram sábado de manhã, eles foram lá e à tarde eles estariam num curso comigo. E lá eles estavam observando as manifestações mediúnicas dos vários médiuns. E um dos mentores ou pintores extrafísicos acoplou com um dos médiuns e fez um quadro lindo, uma tela do rosto de Jesus, toda pintada assim numa cor vinho, muito bonita. E o cabelo, a moda nazarena, que era a moda da época, o nariz um pouco adunco, típico da região do Oriente Médio, a pele mais amorenada, típica daquela região. E é claro que com a expansão do cristianismo, vindo do Oriente Médio para a Europa e se estabelecendo na Europa e no Ocidente, muita gente imaginou Jesus um pouco mais clarinho. Mas é só observar naquela época qual era o biotipo físico das pessoas que viviam ali no Oriente Médio para a gente ver que era mais amorenado, o nariz mais adunco, embora o cabelo à moda nazarena, que era típico, daquela ocasião. O quadro é lindo, gente. E este espírito, através do médium, sem saber, né? O médium não sabia que os dois viriam fazer um curso comigo. Esse espírito falou pelo médium e entregou a tela para os dois. Leve esta tela de presente para o homem com o qual vocês vão fazer o curso. Eu estou colocando uma energia de presente para ele. Leve para ele. E o casal ficou surpreso porque o médium não sabia de nada e o espírito direcionou o quadro para mim. Eles vieram direto para o curso e me deram o quadro. Quando eu abri a tela, eu recebi uma rajada de energia da tela, recebi um passe através da tela, através do rosto de Jesus ali, pintado mediunicamente. Uma energia muito boa. Eu adorei o quadro, mandei emoldurar. Esse quadro, ficou muitos anos na sala do apartamento que eu morava antes, no bairro da Saúde. Eu me mudei o ano passado no mesmo bairro da Saúde para uma outra rua e mudei o quadro para o quarto. E aí, na época, ainda no outro apartamento, eu estava fazendo uma live no Instagram, né? E aí eu movi a mesa para o lugar que era mais perto do roteador para não cair a conexão. E eu estava sentado em frente aonde estava esse quadro com o rosto de Jesus pintado mediunicamente. E eu estava esperando chegar o horário para começar o bate-papo ali no Instagram, eu seria entrevistado, quando eu então ergui os olhos e olhei para o quadro que estava em frente. Veio novamente uma energia, veio do quadro, entrou no meu rosto muito forte e duas palavras ressoaram na minha mente, que era respeito e luz. E estas palavras, ao ressoarem telepaticamente, energeticamente na minha mente, claramente eu entendi dentro de mim que era respeito pela tarefa que eu tinha abraçado de estar ali compartilhando informações espirituais em mais uma live dentre tantas que eu faço em vários canais. O respeito pela possibilidade de estar ali como um agente de esclarecimento dentro dessa temática. E a outra palavra, luz, significando luz, o alto, aquilo que me permite fazer esse trabalho aqui. Então, respeito e luz antes de fazer uma apresentação, uma live. Respeito por todas as pessoas que estarão ouvindo. E a luz guiando os procedimentos para fazer daquela oportunidade uma passagem de esclarecimento luminosa, sadia, evolutiva, que ajude a quem estiver assistindo. E eu então contei uma vez aqui no programa sobre isso, estava ali no saguão da rádio, me lembrei fortemente disto, estou contando novamente para vocês, porque eu estou aqui para vocês no programa ao vivo com respeito e luz. Respeito por vocês que estão permitindo eu chegar na sua casa agora, me comunicando aqui pela rádio, respeito pela diretoria da rádio que me permite estar aqui fazendo o programa sempre com liberdade, né? Ninguém me impõe nada, eu tenho sempre liberdade aqui. Respeito pelas pessoas que trabalham aqui na rádio, como o Tomás, que está ali, o Eury, a Rosa, que trabalha na recepção, que são pessoas que estão aqui há muitos anos. Também encontrei ainda agora, que veio gravar, o Otávio Leal. Encontrei aqui o Val Capelli, que acabou de fazer o programa antes de mim. E eu brinquei com os dois, eu falei assim, nós somos os dinossauros da rádio, porque nós três estamos aqui desde a década de 90. E o Tomás é o ancião, porque ele estava antes, né, da gente. Brincando com o Val Capelli e o Otávio Leal, que são apresentadores antigos, pessoas sérias que trazem conteúdos bons para cá. E aí o respeito pelos apresentadores, as pessoas que trabalham, a diretoria e ao plano espiritual que permite esta atividade. E a luz, porque sem a luz, onde nós estaríamos? Representando o alto, os objetivos. Então, só quero compartilhar isso inicialmente com vocês. E outra, não tem nada a ver fazer média, né? Eu falo de coração, eu sou bem real, bem consciente. Vocês que escutam o programa há muito tempo sabem, do jeito que eu sou, bem claro, bem direto. Eu não tenho esse negócio de passar pano e fazer média. Simplesmente respeito e luz. É o que move, para mim, podcast, live, palestra, curso, programa, qualquer atividade que eu for fazer, eu sempre vou lembrar de respeito e luz antes de começar, porque eu sei da responsabilidade de estar como compartilhador de informações, sei também que espiritualmente eu estou exposto e visível ao plano espiritual que interpenetra este, tenho clara noção de que alguém que trabalha com a parte espiritual se enganar os outros está lascado karmicamente, passa vergonha extrafisicamente, porque está tudo sendo observado. Eu trabalho com saídas do corpo. Eu sei que na hora que eu sair, aparece uma consciência extrafísica que sabe tudo, né? Olha para mim, eu vou ter que baixar os olhos de vergonha, porque ela sabe se eu fiz algo ruim. Então, eu quero sair do corpo e olhar de frente com as pessoas e saber que eu tentei fazer o melhor e não era perfeito, tinha defeito, mas tentei. Estava ali com respeito e luz. Então é muito importante todos nós que trabalhamos com qualquer conteúdo espiritual termos a exata noção da responsabilidade de tudo que a gente estuda, o que a gente projeta de energia e o que a gente faz. Eu vou repetir uma coisa que eu falo aqui há muito tempo. Estudos espirituais não são brincadeiras místicas. simplesmente ao despertar da própria consciência. E tudo aquilo que a gente engendrar, gerar e emanar é tudo reflexo de nós mesmos. E tudo isso se reflete na energia que a gente leva para fora do corpo, seja numa saída temporária, seja na definitiva chamada então de morte. Nós estamos revelados na nossa energia, que revela tudo que a gente pensa e sente. Pode se enganar as pessoas externamente com uma aparência, isso ou aquilo, mas não tem como enganar o que está no coração. E dentro de estudos espirituais, tem muita gente trabalhando com amor, responsabilidade, discernimento e fazendo o trabalho uma ferramenta de crescimento para si mesmo, né? Ajudando o próximo e fazendo daquilo uma maneira dela mesma melhorar. Assim como pode ter muito estudante espiritual que, enganado por si mesmo, às vezes tenta, de alguma forma, projetar algo que não bate nem no próprio coração da pessoa, não tem verdade, não tem realidade. Os olhos dela não brilham com amor quando ela fala aquilo, não há paixão quando ela fala daquilo que ela mais ama. Então, eu gostaria de repetir isso: respeito e luz, cada um do seu jeito, na sua linha, da forma que quiser, mas o respeito diante das ideias espirituais e a luz, porque sem a luz nós estaríamos vazios por dentro e totalmente perdidos, mais do que nós já somos, perdidos dentro de nós mesmos. Então, feito esse início, vamos lá. Há alguns anos, eu estava dando um curso em Salvador, no Hotel Vila Velha na época, e tinha um rapaz lá que anotava tudo. O cara tinha uma memória muito boa e ele foi conversar comigo no final de um curso. E ele falou assim: Wagner, já li os seus livros, já li os livros do Valdo Vieira, já li os livros do Luiz Roberto Matos, que é um bom pesquisador, meu amigo, que mora em Salvador, autor de livros também. Já li boa parte da literatura internacional de projeção astral. Eu tenho a bibliografia aqui na minha cabeça, só que eu não consigo um resultado prático. Me diz o que eu posso fazer, já que eu estudo tudo isso, mas eu não tenho sensibilidade de nada, eu não sinto nada. E eu, olhando para ele, eu via que todas as energias da aura dele estavam concentradas na cabeça. É o típico intelectual pesquisador que não traz aquilo para aquecer o coração, não traz aquilo com amor, é só o estudo, o repositório de conhecimento. E eu conheci muitas pessoas assim. Então falei para ele: cara, você é todo cabeça, tenta trazer seu foco de atenção para o chakra cardiorrespiratório, a parte nossa mais de sentimentos, tenta trazer uma luz nas mãos, tira o foco do chakra frontal e vem para alguma outra parte tua para abrir a sensibilidade. E ele falou para mim: eu não quero fazer nada disso, meu negócio é o conhecimento pelo conhecimento. Eu falei para ele: você vai continuar preso na tua cabeça. E ele falou assim: pois é, se eu tiver uma saída do corpo, eu quero ir pesquisar friamente do lado de lá, eu não quero dar passe em ninguém, não quero ajudar ninguém, não quero encontrar ninguém que está perdido para encaminhar, eu quero fazer minha pesquisa, quero encontrar com mentores que vão me orientar na minha pesquisa. E eu falei para ele: e se de repente um desses mentores, em vez de te levar para uma pesquisa, leva você para ajudar alguém aqui em Salvador? Ele falou assim: eu volto para o corpo, não quero ajudar ninguém, eu só quero o conhecimento intelectual da saída do corpo. E saiu ali, nunca mais eu vi esse cara, e não sei o paradeiro. Eu estou dando apenas um exemplo de uma coisa que eu tenho observado bastante. Estudantes, não somente de saídas do corpo, mas de outras áreas de informação consciencial, lacrados na cabeça, cheios de nomenclatura, cheio de técnica, cheio de coisa, sem alma, sem vibração, sem amor. E isto pode acontecer em qualquer área. Então nós precisamos de um ponto de equilíbrio. A inteligência na mente, o amor no coração. Somando amor e inteligência, a energia equilibra e reflete este ponto certo. Precisamos estudar, e muito, mas prescindindo de amor, alegria e ética no estudo, não. E ao mesmo tempo, precisamos de sentimento para iluminar a inteligência e de inteligência para iluminar o amor, e a gente seguir em equilíbrio. Então é bem legal quando se encontra alguém que está tentando fazer um equilíbrio dentro daquilo que está buscando, seja na área da saída do corpo, na mediunidade, nos chakras ou em qualquer tema que vocês quiserem mexer. Eu me lembrei desse caso e estou projetando isso aqui como um alerta, né? Quem sabe algum de vocês esteja dentro desse mesmo erro do cara, que não é erro, porque eu acho, literalmente é erro, ele não tinha resultado nenhum. Está preso na cabeça. E se você não tiver amor pelo que você está fazendo, nenhuma área de estudo que você não tiver apaixonado por ela, você não vai desenvolver direito. Só pela informação neste campo de estudos não dá certo. Eu tenho um público enorme que eu lido com muitas palestras e cursos, tenho visto muita coisa. Então eu percebo uma média clara disso. Não fique refém do intelecto, prescindindo do coração, alegria e ética. E não fique refém do coração, só com sentimentos sem inteligência. Precisamos ser um todo equilibrado, todos nós. Precisamos juntar tudo isto dentro de uma média de equilíbrio que possa melhorar nossa consciência. Bom, muitas pessoas têm me narrado uma sensação que muitos de vocês que estão me ouvindo talvez já tenham experimentado. Um dos sintomas clássicos de uma projeção astral é o chamado estado vibracional. A pessoa desperta, por exemplo, paralisada, não consegue se mexer, e aí ondas de energia começam a vibrar dentro dela, como se tivesse ativado uma eletricidade interna que sobe e desce por dentro, como se houvesse um pulso elétrico por dentro, indo e voltando, com uma sensação de aceleração de energia, muitas vezes causando ruídos dentro do crânio, não é no canal auditivo, mas intracraniano, zum, zum. Isso é como se houvesse um arranque ou uma eletricidade fritando dentro da cabeça. Não é no conduto auditivo, é bem no meio do crânio, embaixo dos hemisférios cerebrais, em cima da glândula pineal, que é a glândula mais alta do sistema endócrino e que está ligada energeticamente ao chakra do alto da cabeça, o chakra coronário. Então, esse sintoma ganhou o nome de estado vibracional e é claro que muita gente ao longo do tempo sentiu isso, mas este nome surgiu em 1971, quando saiu um dos grandes clássicos da área de saída do corpo, que é o livro Journey Out of the Body, tá? Publicado na América do Norte. O autor era o Robert Alan Monroe, que era um empresário do ramo de rádio, que já tinha 40 e poucos anos, nunca tinha experimentado nada, era até cético, quando ele começou a ter saídas do corpo espontâneas. E ele então despertava com a sensação de paralisia, estas vibrações, essa, vamos dizer, essa eletricidade indo e voltando. Ele cunhou o nome estado vibracional. Este livro, publicado originalmente em inglês em 1971, saiu no Brasil logo no início da década de 1980. Eu fui um dos primeiros a comprar, já estava esperando ele sair aqui. Comprei o livro e onde que está esta nomenclatura? Exatamente no capítulo 15, que ele cunhou, estado vibracional, onde ele narra que quando ele tentava aumentar essa vibração, ele tinha saídas do corpo. Muitas vezes uma descarga de energia, levando a pessoa para fora do corpo. Outros projetores e autores, lendo o livro do Robert Monroe, pegaram a expressão estado vibracional, que ele foi o primeiro a colocar em livro, e passaram a usar, principalmente aqui no Brasil. Valdo Vieira, por exemplo, eu mesmo, Saulo Calderon e tantos outros usam a expressão estado vibracional. Mas quem criou a expressão? Robert Alan Monroe. E hoje existem variações no estado vibracional, formas de se fazer, até, por exemplo, a pesquisadora Nancy Trevelato, que estudou com o Valdo Vieira há muitos anos, o estado vibracional clássico, e foi criando variações do OUVE, que é uma outra forma de trabalhar, muito legal. E a Nancy Trevelato tem um livro chamado Estado Vibracional, muito bom, bem técnico, descrevendo bem estas condições de forma diferente do Robert Monroe e do Valdo Vieira. Então, onde que eu quero chegar? Você acorda, sente toda esta vibração. Se a pessoa não notar que isso é um estado vibracional, por exemplo, o corpo humano durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais também relaxam. Então a pessoa tem um estado alterado, percebe que não consegue mexer o corpo, seja no início do sono, seja despertando no meio do sono, em algum momento. E aí, para surpresa dela, começa essa vibração. O corpo está com metabolismo baixo. Como é que o corpo psíquico, chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo espiritual, tanto faz, como é que ele faz para poder desencaixar? Ora, esse campo sutil está interpenetrado na matéria durante a vigília. O corpo tem uma atividade, os cinco sentidos apontam de dentro para fora e o padrão de onda cerebral está na vigília, para atenção para o mundo externo, já que a pessoa está encarnada. Quando ela vai deitar e interioriza a consciência, fecha os olhos, a consciência se volta para dentro, para o seu clima mental interno. E o padrão de ondas cerebrais sai da vigília, que são ondas beta, para ondas alfa, que é o cochilo, um estado intermediário. cai em ondas teta, que é o sono leve, finalmente em ondas delta, que é o sono profundo. Então, muitas vezes, quando começa a cair o padrão, o que, que o corpo espiritual que está enredado, preso energeticamente no corpo faz? Se o corpo humano está baixando o metabolismo, o corpo astral dá um pulso de energia, acelerando a própria vibração para ficar sincronicamente diferente da posição de encaixe, justamente para desencaixar. E aí a pessoa acorda, ela não fez nada, parece que o próprio campo psíquico dela vibra sozinho. É, foi assim que o Robert Monroe descobriu e a maioria dos relatos iniciais são nessa condição. A pessoa acorda como se ela estivesse vibrando toda numa eletricidade. É o corpo espiritual que está vibrando. O corpo humano não está se mexendo. O metabolismo está baixo. Logo depois a pessoa tem uma sensação de clarão e é ejetada para fora. Foi aí que o Robert Alan Monroe chamou de decolagem projetiva, né? Ou decolagem astral, o nome que seria adaptado por outros autores posteriormente. Pode olhar lá no livro Viagens Fora do Corpo, que o termo decolagem também é dele. E aí, a pessoa que não sabe disso, ela desperta no meio dessas vibrações e acha que é o corpo inteiro que está tremendo. Só que às vezes tem alguém deitado do lado dela e depois que ela volta ao normal, ela fala, eu me mexi, você viu a pessoa falar, você não estava se mexendo. Não era o corpo que estava vibrando, era todo o campo energético, considerando o corpo psíquico, o psicossoma, o corpo espiritual, e o campo energético do corpo, que é o duplo etérico, que interliga o corpo espiritual, o corpo humano, os chakras, tudo vibrando como pequenas turbinas. E aí tudo vibrando e a pessoa achando que é o corpo. Nesta hora, nesse estado vibracional inicialmente espontâneo, se a pessoa relaxar e se soltar, é igual na catalepsia projetiva. Se ela relaxar e se soltar, ela vai ter uma saída do corpo. Pode-se também aproveitar esta carona que o próprio corpo espiritual está dando, já que aquele estado vibracional inicialmente foi espontâneo, a pessoa não induziu, ele ocorreu espontaneamente. Se a pessoa aproveita e aumenta a velocidade destas vibrações pelo poder da concentração, ela acelera e sai do corpo mais rápido. Por isso que se fala tanto na literatura de projeção de que o estado vibracional favorece a saída do corpo. Mas não é só esse sintoma, tem a catalepsia projetiva, o balonemen, que é a dilatação da aura, e outras sensações. Alguns autores tentam, inclusive, induzir esse estado vibracional pela vontade para tentar criar esta situação para ejetar-se fora do corpo. Pode dar certo em alguns casos, em outros não. Porque eu conheci pessoas que ficavam tentando vibrar, para isso elas ficavam na vigília ansiosa e não conseguia nada. Nem saía do corpo, ficava preso uma hora tentando vibrar, não dormia, não saía do corpo, ainda ficava irritada depois, porque ela estava forçando a barra. Então é legal trabalhar esse estado vibracional com fluência, com energia. Quem é que trabalha melhor esse estado vibracional? Curadores, médios, sensitivos que já trabalham com energia, pessoas que trabalham energia nos chakras, têm uma maior facilidade para se desenvolver neste estado vibracional. Então tem acontecido um fenômeno que muita gente tem me perguntado. Na hora que começa a vibrar, dá uma sensação que a cama inteira está vibrando, como se a cama inteira tivesse eletrificada. Ora, se você deita numa cama, suas energias estão interpenetradas na aura da cama. É um acoplamento áurico do seu corpo com a aura do leito onde você está deitado. É normal. Se tem outra pessoa deitada do lado, também está dentro desse acoplamento. Se tem uma criança pequena dormindo junto, também está dentro do acoplamento. Então, na hora que a pessoa sente essa vibração, às vezes aparece para ela que a cama inteira está vibrando e a pessoa fica apavorada. Gente, ainda é o mesmo estado vibracional, é que vibra nela e vibra em todo o campo energético ao qual ela está acoplada da cama, no duplo etérico da cama, dando a sensação de vibrações. E isso pode assustar alguém e, na verdade, é normal. Muitas pessoas têm me narrado isso, por isso eu estou clareando novamente esse tema aqui, para tirar a dúvida de outros mais que tenham sentido este estado vibracional se espalhando pelo ambiente em volta, não somente nela. E a pessoa que está do lado, dormindo, ela depois acorda, ela não sentiu nada, fala, não, você me disse que tremeu a cama, não estava tremendo nada. Tem gente que desperta nesse estado e acha que está dando um terremoto, está tudo tremendo. De repente ela olha, não tem nada mexendo. Ou é a vibração do campo energético dela, ou a vibração da aura do colchão e da cama, num estado de acoplamento áurico com ela. Por isso que é bom a gente estar aqui esclarecendo, informando, sempre de forma aberta. Eu não estou puxando vocês para doutrina nenhuma, para nada. Cada um segue o que quiser. Eu estou explicando como é que funcionam as energias nas saídas do corpo, porque eu pude, ao longo do tempo, aprofundar esse tema. E aí vou falar de novo, respeito e luz, que me permite aprofundar esse tema, como tantos outros autores também aprofundaram. Só que o diferencial, qual que é? Eu estou há 26 anos na rádio falando desses temas em aberto. E aí está o diferencial. O alcance que eu tenho de público é muito grande. Por isso a responsabilidade de trazer esses temas e clarear para que cada um do seu jeito se adeque, se equilibra, mas perca o medo. Entenda, muito disso que você sente é natural, apenas não estava bem explicado. E a literatura de saídas do corpo está cheia desses relatos. Mas colocar isso aqui em aberto, num programa de rádio, é essa que é a chance que eu estou tendo e que você está tendo de estar escutando. Por isso eu vou te repetir antes do intervalo, respeito e luz. Respeito por isso e luz por me permitir estar aqui fazendo isso, clarear e passar isso de forma humana, natural, e que cada um melhore com essas informações. Tomás, estamos no intervalo, né? Pessoal, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas aos telefones 11-31-710221, 11-32-62-4490, tá? Para vocês já ligando, ele vai filtrar. Mas pergunte dentro da temática que eu estou falando para a gente otimizar o tempo. E no domingo, tá? Eu vou gravar o programa de domingo amanhã, porque domingo é carnaval, nem consigo entrar aqui na rádio, né, Tom? Aquela multidão, eu vou gravar amanhã para o domingo, vai vir a sequência desses temas de saídas do corpo, ainda na sequência, para permitir hoje haver uma interação ao vivo. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, na parte técnica meu amigo Tomás. Vamos aí para o segundo bloco do programa. Deixei as linhas em aberto, 11-31-710221 e 11-32-62-4490. Caso queiram perguntar algo da temática das saídas do corpo, aproveita a chance aí que o programa está ao vivo. Amanhã eu vou gravar o de domingo, por causa do carnaval. Aqui não tem como chegar na rádio. Vou continuar com o tema da saída do corpo, mas aí é sem a interação. Então, se quiserem ligar, caso não tenha ligação, eu continuo aqui com os tópicos do programa. Tem alguém aí na linha, Tomás? Olá, quem está falando?
Alô?
Quem fala?
É a Daiane.
Daiane, você está em que lugar?
Eu sou de Varginha, Minas Gerais.
Opa, Varginha, terra do ET, hein?
Isso mesmo.
Isso. E aí, alguma pergunta?
Professor, é o seguinte, essa noite eu tive um sonho e que dentro desse sonho eu me via que eu estava em projeção astral. E eu olhava para o meu corpo e eu ainda falava assim, eu não estou acreditando que eu consegui me projetar e estar consciente do que está acontecendo. E durante esse meu sonho eu ainda encontrei com uma preta velha, sabe?
Uhum.
E aí a minha dúvida é o seguinte, como que eu vou saber se eu estava em projeção ou se eu estava só apenas sonhando?
Olha, pelo seu próprio relato, isso parece uma projeção. Inclusive o fato de olhar o corpo de fora, um encontro com essa presença aí que se plasma de preta velha, explica o porquê. O sonho, ele tem algumas características bem peculiares do sonho, como as imagens mudam rapidamente, porque as imagens de sonho são dotadas de alta plasticidade, a pessoa não tem noção de espaço nem de tempo, ela está num estado alterado dentro de um enredo criado pela mente com muitas imagens onde tudo muda. Por exemplo, você está sonhando com o Tomás virou um armário, o armário virou uma árvore e tudo continua no sonho, não tem lógica, é uma mistureba, e isso considerando o sonho comum, pesquisado pela medicina nos laboratórios do sono, onde o cérebro precisa sonhar para descarregar tensões. Eu não estou entrando aqui no mérito de outros sonhos com componentes do inconsciente, trazendo alertas, pistas, que aí é outra história. Estou pegando o rebotalho mental do sonho convencional. O que acontece? Muitas pessoas têm saídas do corpo, a pessoa deita e dorme, apaga durante o sono, ela tem uma experiência fora do corpo espontânea em que ela está inconsciente, ela não está vendo saída nenhuma. Ela então acorda já fora do corpo, sem ter visto a saída. Ou seja, ela estava numa projeção inconsciente que se tornou consciente no meio. E aí ela observa, às vezes, o corpo dela deitada. Aí aparece algo, ela vê. Quando ela encaixa no corpo, o que, que acontece? Ela encaixou e apagou no corpo que estava adormecido. 3 horas depois ela acordou. Do momento que ela entra no corpo, com aquela memória da saída, até 3 horas depois, quando ela retoma a vigília aqui, com as ondas cerebrais da vigília, no momento que ela entrou até a hora que ela acorda, o cérebro jogou 3 sonhos por cima. E isto mistura a memória das saídas do corpo, que agora vão parecer como se fosse um sonho. Então, provavelmente, pelo seu relato, eu acho que é isso que aconteceu com você. Você viu coisas lá fora, voltou e o cérebro misturou, parecendo um sonho. Deu para compreender?
Deu, perfeito.
É mais
Muito
ou menos
obrigada.
Isso, tá bom?
Obrigada, professor.
Então tá, obrigado por você ter ligado. Tchau. Senhor Tomás, mais alguém por aí? Olá, quem está falando?
É o Ricardo.
Ricardo, você fala de onde?
Tô de Franca, São Paulo.
Opa, Franca, vamos lá. Alguma pergunta?
Wagner, boa noite. Eu queria saber o seguinte, no caso dos chakras, a gente sabe que os chakras têm extremamente importante, tanto a parte física como a parte espiritual.
Uhum.
Eu queria saber a questão do seguinte, quando a pessoa, a gente sabe que a gente tem uns órgãos como o baço, que é parte do sistema imunológico, a vesícula, que faz parte da bile, os ovários, o hormônio. O que acontece quando a pessoa, por alguma razão, ela tem que fazer essa...
Sim.
Tirar esses órgãos do corpo, quando tira, ela tem uma repercussão energética na pessoa durante a vida dela, tanto na emissão como na recepção de energia? Dá uma diferença na parte física e na parte espiritual dessa pessoa?
Sim,
durante a vida?
Sempre que houver uma cirurgia ou remoção de algum órgão, a mesma cirurgia normal vai ter repercussões energéticas, né? O corpo, ele tem a sua própria energia e tenta rearranjar e reequilibrar o sistema. Porém, a parte do chakra está no campo energético do corpo, conectada ao sistema endócrino e à região aonde aquele chakra está assinalado. Então, você tem um chakra coronário no alto da cabeça que energiza a cabeça, o cérebro e a glândula pineal. Chakra frontal energiza os olhos, a glândula hipófise e a raiz do nariz. Chakra laríngeo, energiza boca, laringe, faringe, cordas vocais e trabalha a parte da digestão, a parte média da respiração e a comunicação por causa das cordas vocais. O chakra cardiorrespiratório, no meio da caixa torácica, ele é cardiorrespiratório e é o canal por onde a gente expressa sentimento. O chakra umbilical, em cima do umbigo, pegando toda a região abdominal, é o chakra digestório, o chakra que trabalha as energias extraídas do processo da digestão dos alimentos como uma das formas de vitalidade e que energiza todos os órgãos abdominais. No baixo ventre, o chakra geniturinário, que a própria função já está dizendo, o geniturinário, ele tem a ver com a reprodução, com o pulsão sexual e também com as vias urinárias. Porque às vezes alguém fala, olha, eu não tenho atividade sexual, mas precisa urinar para poder sobreviver, que é a função básica, senão vai ter que fazer hemodiálise. Não dá para ficar sem essa função. E na base da coluna, o chakra da base, bem na altura da base da coluna, a energia entra pelos pés, sobe pelas pernas, entra pelo períneo e energiza a base da coluna, comunicando a energia da Terra ao corpo humano através do chakra da base, que regula a energia do corpo humano. Então, o que, que acontece? A energia flui dos chakras para dentro das áreas, seja as glândulas endócrinas, ou seja, os órgãos. Então, não é o contrário. A energia não flui dos órgãos para o chakra, é do chakra para os órgãos. Então, eu vou pegar aqui o chakra do baço, que eu não citei, pelo seguinte. Se fala tradicionalmente, internacionalmente, da cabeça até a base da coluna, na maioria da literatura de chakras do mundo inteiro. Porém, no livro Os Chakras, do Charles Webster Leadbeater, em 1926, ele, para não falar do chakra geniturinário, porque ele estava recém-saído da época vitoriana e falar de sexualidade não era uma boa naquela época conservadora. Ele também era reverendo, ele tinha pruridos, era um cara conservador nessa área. Então, no Sim. livro dele, ele fala, não vamos mexer com esse chakra, que é perigoso, e vamos mexer com o chakra do baço, que ele chamou de chakra esplênico, porque baço em inglês é splen. Então ele passou a falar de um chakra secundário em cima do baço, que não tem glândula endócrina com ele, embora o do baixo ventre tenha as gônadas, testículos no homem e ovários na mulher. E não dá para você tirar esse chakra daí por causa da função urinária. É uma função básica. Então o baço, enquanto órgão, pode ter um problema e ter uma pancada, um acidente e ter que retirar o baço. Isto não afeta o chakra esplênico colado ao baço. Como tirar a vesícula não afeta o chakra hepático. E tanto o chakra esplênico quanto o hepático, eles estão submetidos à ação do chakra umbilical, que é o chefe da área. Deixa eu dar um exemplo. Alguém que perdeu um rim, o outro rim trabalha em dobro para compensar. Então, quando há a perda de um órgão, o sistema energético do corpo compensa com energias para compensar a falta daquele órgão. Então, se não fosse assim, a gente estaria lascado. Você imagina alguém que perdeu um braço, desencarna, ela estaria sem braço lá de lá. Seria isso. Não é. É da energia para o corpo e não o contrário. Então, a pessoa pode ter a perda de algum órgão, não significa que ela perdeu o chakra relativo àquela área que está funcionando no campo energético. Okay?
Então quer dizer que o próprio corpo espiritual funciona como uma homeostasia para poder regular tudo.
Homeostase é a função que o corpo tem de regular a temperatura interna com a temperatura externa para equilíbrio. O corpo espiritual, ele tem uma função de equilíbrio que não é homeostase, que é do corpo, mas ele tem algo semelhante para reajuste, equilibrar o sistema, né? Do mesmo jeito que o nosso corpo funciona automaticamente para respirar, dormir, digerir as coisas, o corpo tem um automatismo. O campo energético também tem um automatismo que reajusta automaticamente quando há a perda de alguma área.
Tá certo. Ó, desejar um Amitabhaya pro Tomás, hein?
Ô, Amitabhaya. O Amitabha é aquele Buda maravilhoso aí.
Buda maravilhoso.
Né? O Om Namo Amitabhaya, que é um dos mantras muito bons aí da parte budista, principalmente tibetana e japonesa. Onde se fala das três grandes joias, né? O Buda, o Dharma e a Sangha, né? E o Amitabha seria o conjunto disso, é o esplendor da luz infinita, é chamado Amitabha no Tibete e no Japão, mas ele vem da palavra sânscrita da Índia, Amitayus, que é o esplendor da luz infinita, que é um dos Budas muito considerados no Japão e no Tibete. Viu, Tomás? Está te mandando Om Namo Amitabhaya, Om Namo Amitabhaya. Olha, sabe o que o Tomás falou? Que você mandou o Onamá Amitabhaya e falou, porque o homem tem que trabalhar. Foi boa, Tomás, gostei.
Bom, Wagner, paz do Luiz.
Ele já brasileirou o mantra para Onamá trabalhar, né? E você vai ter que ficar de plantão no carnaval bem feito. Obrigado por você ter ligado, tá bom?
Obrigado, tudo de bom.
Legal, mais alguém aí, Tomás? Olá, quem tá falando?
Aqui é o Gregory, de Bonhoeffer.
Você fala de onde, Gregory?
Bonhoeffer.
Não deu para ouvir. Da onde, Gregory?
Bonhoeffer, Rio Grande do Sul.
Ah, você está no Rio Grande do Sul, tá? E aí, alguma pergunta?
Sim, a pergunta é a seguinte, né? Eu estava falando sobre a aula relacional, né? Aí, algumas vezes, quando eu puxo a energia, ela chega quase a dar um choque. No
sim.
Cérebro, sim. Mal.
É normal. É o seguinte, você está com excesso de energia, tá? Quando essa energia você mexe, ela começa a dar choque. Primeiro, ela dá uma sensação de choque em você mesmo. Às vezes, ao tocar um objeto, parece que dá um choque. E às vezes, tocando uma outra pessoa, a pessoa fala, tomei um choque quando você me tocou. Normalmente, você está com excesso de energia, precisa, vamos dizer assim, fluir mais essa energia. Muita gente, às vezes, acumula energia por diversos motivos, tá? O que eu te aconselho quando você sentir que está mais pilhado? Caminha meia hora, porque você acaba gastando calorias no corpo e as energias acabam se soltando mais fácil. É claro que se você estiver num grupo ou em algum lugar que você puder passar energia com as mãos para ajudar terceiros, isso também descarrega você e te equilibra, mas com certeza é excesso de energia. Legal? Ok? Acho que a ligação dele caiu, mas eu acho que deu para compreender. Tomás, mais alguém? Pessoal, só esclarecendo, tá? O pessoal que está no chat aí ao vivo, eu não tenho acesso ao chat. Eu estou aqui, o programa é assim, pessoal. Não é um programa de YouTube que passa na rádio. É um programa na rádio que, ao mesmo tempo, passa no YouTube. Então, aqui é um estúdio de rádio. A maior parte dos ouvintes escuta pela rádio ou pela internet, pela rádio também. E alguns de vocês estão assistindo pelo YouTube ao vivo, outros vão assistir posteriormente, tá? Mas eu não tenho acesso ao chat aqui na hora para ver o que vocês estão perguntando ou comentando. Por isso tem que ligar para cá e aí perguntando aqui eu procuro responder. E muitas vezes também as pessoas colocam comentários e perguntas nos comentários. Pessoal, eu não tenho como ficar olhando os comentários e respondendo pergunta por causa da minha atividade, que é muito grande. Eu viajo muito, eu lido com muitas pessoas e o tempo inteiro é gente me perguntando. Eu mexo com 600 pessoas por semana. Então, eu não tenho como individualizar. Olha, tem uma pergunta ali, aqui. Às vezes, eu dou uma olhada, pego algo e clareio aqui no programa seguinte. Mas não tem como eu interagir no chat e nem responder perguntas individualmente nos comentários. Então, liga para cá quando tem essas possibilidades de ligação ao vivo e eu tento responder na medida do possível. Mais alguém, Tomás? Quem está falando?
É, Johnny.
Johnny, eu reconheço essa voz, hein, Johnny?
É, Johnny do Rio de Janeiro. É, tudo bem?
Olha, o Tomás também reconheceu sua voz, viu? E aí, cara, tudo bem?
Tudo bom, boa noite. Wagner, tenho uma pergunta para você. É o seguinte, quando eu saio do corpo, né, estou dormindo, eu consigo sair do corpo, eu consigo flutuar. E eu tenho essa consciência, poxa, eu vou flutuar, né, eu vou voar, né? Eu faço isso com muita facilidade. A minha dúvida é o seguinte, quando eu desencarnar, eu também vou conseguir fazer isso? Eu vou ter essa consciência?
Tranquilamente. É porque é o seguinte, Johnny, a gente está amarrotado, chapado, pressionado aqui no solo pela gravidade. Então, o nosso corpo está pressionado de cima para baixo por essa força que é a gravidade, que é uma das leis da natureza aqui do planeta. Quando você sai do corpo, o corpo sutil não é denso. Ele é composto de energias do plano extrafísico, porque você já existia lá antes do corpo ser formado aqui. Então, a gravidade não afeta o corpo espiritual, que naturalmente flutua e a pessoa pode se deslocar no ar, naquilo que na área espírita, só para a gente correlacionar, na série Nosso Lar, o André Luiz chamou de volitação, que seria o voo, o termo volitação, termo na área espírita. Na literatura de projeção astral, é o termo voar fora do corpo e existem outros nomes. É natural e o desencarnado, em condições normais, ele não é afetado pela gravidade do plano físico, ele mora no plano extrafísico e o deslocamento é através da volitação ou do voo. Agora, se você tiver num subplano extrafísico mais denso, ali a galera não voa, porque estão condicionados com a mente, pensando ainda, vários pensando que aquele é o corpo humano, negando a ideia de que desencarnaram, como se fosse um ambiente humano plasmado do lado de lá, e pelo condicionamento a pessoa não consegue a flutuação natural. Porque em condições normais, a pessoa flutua naturalmente, mas a mente da pessoa pode criar condicionamento, se empatar isso, e os mentores têm que ajudar para clarear ela de que ela agora não está mais lastreada num corpo humano, e sim numa outra condição que ela se desloca de outra forma.
Tá, mas desculpa, eu entendi. Você quer dizer, dando um exemplo, assim, no umbral, né?
No umbral não tem voo, cara, não dá. No umbral
mas
não
se eu tivesse, eu desencarnado, mas estando aqui na Terra, né? Eu conseguiria fazer essa meditação?
Então, não consegue. Uma das características que a gente vê, espíritos muito densos, como não consegue a flutuação, eles correm muito rápido, tipo The Flash. Você vê espíritos correndo atrás de carro, correndo atrás de pessoa, parece uma loucura para quem é cético e não mexe com essa área. Mas vários médiuns podem confirmar, clarividentes, isso que eu estou falando. E no astral inferior, alguns espíritos conseguem no máximo uma flutuação oscilante, porque não tem a sutileza, o corpo astral é muito denso, o ambiente é muito denso, causando uma gravidade energética, vamos chamar assim, naquele plano. E aqui, quando a gente está projetado no duplo do plano físico, muitas vezes o cordão de prata está um pouco condensado e a gente sente como se fosse um teto invisível. Você vai ver na literatura de projeção astral, gente falando assim, que estranho, eu conseguia voar até 4 metros, daí em diante parecia que tinha um teto invisível que eu não conseguia ir além, que é o campo energético, o duplo da Terra, 4 metros para cima. Então, pode haver quando a pessoa está fora do corpo, no duplo aqui desse plano, uma sensação de compressão, que é mais de energia, já não é a gravidade. Agora, no plano extrafísico normal, as pessoas naturalmente se deslocam voando e flutuando, porque não tem a gravidade que tem no plano físico.
Entendi.
Legal?
Muito bom, Wagner. Ah, muito obrigado mais uma vez.
Tem um livro de vida após a morte que eu gosto muito. Chama-se A Vida nos Mundos Invisíveis. O autor se chama Anthony Borgia. Esse livro saiu durante anos do Brasil pela editora Pensamento. Claro. E me parece que agora outra editora pegou, mas não me lembro. A Vida nos Mundos Invisíveis, Anthony Borgia. Esse era um médium que morava na Inglaterra. E ele captou informações sobre o plano espiritual. Por que que eu estou indicando esse livro? Porque aqui no Brasil você tem a série Nosso Lar e tantas outras coisas. Então estou indicando uma coisa mais de fora para dar uma visão fora do que a gente conhece aqui e que é paralela, que é a visão extrafísica do plano espiritual. Vai te clarear muita coisa sobre o que você perguntou. Tá bom?
Tá bom. Muito obrigado mais uma vez, Wagner.
Legal, Johnny. Boa noite, um abraço para você.
Tudo de bom.
Num dos próximos programas, ou no domingo agora, ou na outra quinta, porque muita gente tem me pedido isso também, eu vou trazer para cá uma Bíblia e vou mais uma vez citar capítulos e versículos que têm saídas do corpo na Bíblia. E tem um que é muito importante, está no Apocalipse de João, uma visão que o João tem. O João é levado em espírito, quer dizer, o corpo não foi, ao alto de um monte. E lá, uma presença espiritual aponta para ele Jerusalém, que estava lá embaixo. E ele vê uma Jerusalém por cima, uma cidade astral por cima da Jerusalém, uma cidade que descia do céu para a terra, que é a primeira descrição de cidade astral na história da humanidade. Está lá. Eu vou trazer a Bíblia para cá, cito o capítulo e versículo, você pega a sua Bíblia e confere. Então, muita gente fala que não tem cidade astral, que Allan Kardec não falava isso. Allan Kardec não falava um monte de outras coisas, não falava de chakra, não falava de um monte de coisa, porque não tinha como. Ele era um ser humano na França do século XIX, tentando criar um movimento, e ele era maravilhoso, genial, mas não tem como alguém saber tudo, e muitas coisas vieram depois. Então, a descrição de uma cidade astral na Bíblia está lá em Apocalipse. Eu vou trazer a Bíblia, vou citar capítulo e versículo ou no próximo domingo ou no programa da quinta-feira da semana seguinte. Aproveite tabela, mostra o Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4, uma saída do corpo do Paulo de Tarso. Posso citar o Ezequiel, né, capítulo 8, todos os versículos, onde ele claramente fala de um ente que sai de uma coluna de luz, pega ele pelos cabelos e leva ele lá para cima. E é claro que quando eu cito trechos da Bíblia, não é para confrontar a religião de ninguém. Cada um segue o que quiser ou não segue nada. Mas é legal pegar culturas antigas e extrair os relatos de saídas do corpo para mostrar a visão de conjunto e naturalidade, que é sempre o meu foco aqui. Porque às vezes eu cito trecho da Bíblia, Tomás, alguém fala, por que que você usou trecho da religião que não é a tua? Porque eu posso usar o livro que eu quiser, historicamente falando. Eu posso usar o Talmud, posso usar o Corão, posso usar o Bhagavad Gita e tirar trecho de lá e avaliar. Qualquer um pode fazer isso, né? Mas o religioso, ele acha que o livro sagrado é dele, só da doutrina dele. Não, a gente pode interpretar de forma diferente, mas eu trago para cá, leio, do capítulo e versículo, explano em cima para não deixar dúvida. Eu gosto de deixar a coisa bem explicada. Tomás, mais alguém? Quem está falando?
Boa noite, é Paulo.
Paulo, você fala de onde?
Falo de Diadema, São Paulo.
Opa, vamos lá. Alguma pergunta?
Então, professor, eu tenho uma dúvida. O senhor estava mencionando sobre esse campo energético que a gente fica em cima e não consegue passar. Como que eu faço para passar? Porque ultimamente eu tenho tido projeções, mas eu fico tão eufórico e eu não consigo, sabe? Eu perco minha consciência rápido e volto pro corpo.
Olha, isso aí é chamado de euforia extrafísica. Muita gente passa por isso, eu passei também. O que que acontece? A euforia, ela exacerba suas emoções e aí acelera o campo energético, você é puxado para dentro do corpo. Euforia não é o mesmo que alegria. Deixa eu dar um exemplo. Você tem lá uma torcida de futebol, qualquer outro esporte, e sai um gol. E você tinha duas pessoas que não se conheciam ali na mesma torcida. Quando sai um gol, elas ficam eufóricas, se abraçam. Nunca viu a pessoa do lado. Se abraça, fala, puxa, que legal e tal. Numa euforia. Ela abraçou alguém que ela não conhecia dentro de uma explosão de euforia. Depois ela fala, opa, boa, nem conheço a pessoa, deixa eu me ajeitar aqui, porque vem um raciocínio mais frio. Quando você está fora do corpo, para manter a lucidez, se você tiver uma descarga de euforia, você perde a lucidez, cara. Porque a euforia, ela causa uma exacerbação que a tua lucidez começa a flutuar, em contrapartida, o cordão de prata te puxa na hora para o corpo humano. Então, o que, que eu faço no meu caso, mas outras pessoas que trabalham com isso também? Se eu começo a sentir um arrobo de euforia, eu começo a falar para mim, calma, Wagner, serenidade, serenidade, para eu poder me controlar e não perder aquela saída do corpo. Eu me lembro, tem um autor americano muito bom, que é o William Billman, que tem o livro Aventuras Além do Corpo, que é ótimo, e também O Segredo da Alma, são dois livros muito bons. Ele, quando está fora do corpo, e ele percebe isso, ele fala, clareza, clareza, que é como se fosse um mantra, para ele permanecer estável. Já eu falo, serenidade, serenidade, Wagner, para poder, porque esses arroubos, eles vêm, e ainda mais por um detalhe, dentro do corpo, pressionado pela gravidade, de cima para baixo, e comprimido energeticamente dentro do limite da matéria, quando você sai do corpo, o corpo astral sofre uma descompressão de dentro para fora, dando uma sensação de flutuação e liberdade que acaba dando uma euforia automática, porque é a sensação do prisioneiro caindo fora da cela, uma sensação agradabilíssima de flutuação e liberdade. Aí vem esse campo de arroubo emocional e você perde a experiência. Não tem uma técnica, não. A técnica é autocontrole. Fala, não, calma, opa, serenidade, porque senão você perde a experiência. Muitos relatos são assim que você vai encontrar lendo os livros de projeção, ok?
Entendi. Eu tenho mais uma pergunta, se não for abusado, senhor.
Vamos lá, porque a gente já está pertinho do fim do programa.
Vai ser rápido, fale. Eu prometo.
Pode falar.
Eu tenho uma amiga que ela estava com um problema. E nesse mesmo dia eu me elevei energeticamente, com boas emoções, e pedi a alguém, algum mentor espiritual, que ajudasse ela. No mesmo dia, na mesma noite, no caso, ela, com base na religião dela, ela conseguiu ajuda. Pode ter acontecido alguma explicação com isso?
Olha, é difícil te dizer sem ver a pessoa, né? Porque, veja, a pessoa está com um problema. Você, à distância, está emanando uma energia, pensamentos legais. Alguma ajuda energética sua foi. E considere que se tem mentores extrafísicos do seu lado, eles direcionaram sua energia na direção da pessoa. Acontece que a própria pessoa também tem mentores que estão envolvendo a ela. Se ela frequenta um lugar, existem os mentores daquela atmosfera que pode ter somado a energia tua com a deles para poder ajudar ela. É possível sim, viu?
Entendi, entendi.
Legal?
Professor, muito obrigado, tá?
Então tá, e eu tive aí outro dia em Diadema, no Poupa Tempo, porque o Poupa Tempo aqui do centro é muito lotado. E eu moro na saúde, descobri que o Poupa Tempo aí de Diadema é vazio, um Poupa Tempo moderno. Adorei ter ido aí no Poupa Tempo de Diadema, que é bem moderno, eu gostei muito, viu?
Entendi.
Obrigado por você ter ligado,
noite,
tá?
Eu que agradeço.
Valeu. Bom, Tomás, estamos em cima aí, né? Então, pessoal, amanhã eu vou vir de tarde aqui para a rádio, já vou deixar gravado o programa de domingo, que normalmente eu faço ao vivo também, exceção quando eu estou viajando, porque domingo, carnaval aqui na Paulista, eu nem consigo entrar aqui na rádio. Então, já vou deixar gravado amanhã, vou dar sequência ao tema das saídas do corpo, talvez esses da Bíblia, ou no domingo, ou na próxima quinta, tá? Porque eu posso intercalar os programas e ir de forma sequencial no mesmo tema, tá bom? Obrigado aí vocês estarem ouvindo pela rádio, pela internet, assistindo pelo YouTube. Tomás, obrigado aí, você que é o ancião aqui dos dinossauros, eu, o Otávio Leal e o Val Capelli, você que é o orientador evolutivo mais antigo aqui da parte técnica. Obrigado. Gente, até mais.